essa miscigenação, mas sobretudo que nós construímos esse país sobre povos que aqui estavam muito antes e que deixaram heranças culturais que estão marcadas em nossa vida e estão marcadas em nossa trajetória como nação.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o Congresso promulgou hoje a Emenda Constitucional 139, que reconhece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. A medida também proíbe a extinção desses tribunais e impede a criação de novos.
Durante a sessão solene, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, destacou que os tribunais passam a ter mesmo status de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública, reforçando o papel de apoio ao Legislativo na fiscalização dos gastos públicos.
Agentes de trânsito poderão passar a ter porte de arma de fogo, dependendo das atividades. É o que prevê um projeto que avançou hoje no Senado e que cria a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. A proposta estabelece regras nacionais para a carreira, hoje organizada de forma diferente em estados e municípios.
O texto define atribuições, critérios de ingresso por concurso público, formação obrigatória e direitos funcionais dos profissionais. Pelo projeto, o porte de arma de fogo poderá ser autorizado aos agentes que atuam em atividades externas e ostensivas, como fiscalização em vias públicas e apoio a operações conjuntas com forças de segurança. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, destacou que esse entendimento evita a delegação integral de suas atribuições a empresas privadas. Sobre o porte de arma, o senador defendeu a previsão de que o direito seja restrito aos agentes que trabalham diretamente na fiscalização ostensiva.
Apesar de considerarmos valorosa a previsão de porte de arma de fogo para os agentes de trânsito, é necessário limitar esse direito àqueles servidores que exerçam atividades de forma ostensiva e externa, tendo em vista o caráter finalístico restritivo do estatuto.
O relator também ajustou o texto para evitar uma ampliação conceitual excessiva da atividade policial, garantindo que as atribuições de engenharia e educação continuem sendo partes integrantes da segurança viária, sem serem descaracterizadas.
E foi sancionada a lei que endurece as penas para crimes como furto, roubo, estelionato, receptação e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A norma também inclui medidas contra crimes virtuais, como golpes pela internet, fraudes bancárias, furto de celular e de animal doméstico.
No caso do furto, a pena passa de 1 a 4 anos para 1 a 6 anos de prisão, com aumento de situações específicas, como crimes cometidos à noite ou que afetem serviços essenciais. Para o roubo, a pena geral sobe de 4 a 10 anos para 6 a 10 anos, em casos envolvendo celulares e armas. No latrocínio, a pena mínima aumenta de 20 para 24 anos.
Já no campo digital, o texto aumenta penas para fraudes eletrônicas e cria novos tipos penais, como a cessão de conta laranja, caracterizada pelo uso de contas bancárias para movimentação de recursos ilícitos. Aprovado em março pelo Senado, o projeto teve a relatoria do senador Efraim Filho, do União da Paraíba. Ao defender o texto, Efraim enfatizou a punição de 5 anos de prisão para quem emprestar a conta bancária para receber dinheiro de fraude ou do crime organizado.
Quando você vai buscar o golpista, ele passou por uma conta de um terceiro e esse terceiro disse que não sabia de nada. E agora quem empresta sua conta para fraudes bancárias tem agora uma punição tipificada e mais rigorosa.
O senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte avaliou que o programa Desenrola 2.0, lançado pelo governo federal, é uma iniciativa positiva, mas insuficiente para enfrentar o endividamento das famílias brasileiras. Segundo ele, a medida não ataca as causas estruturais do problema, como a inflação e os juros elevados.
O parlamentar também destacou como ponto favorável a proibição de que pessoas em renegociação de dívidas realizem apostas em plataformas de jogos. Para ele, embora não seja o principal fator do endividamento, trata-se de um problema que precisa ser enfrentado.
Qualquer pesquisa diz a real causa do endividamento brasileiro. A real causa é justamente que está consumindo o nosso sono. A inflação, juros altos, não tem emprego.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a iniciativa do governo federal como uma forma de aliviar o orçamento das famílias endividadas. Ele destacou que o programa oferece condições facilitadas, como descontos de até 90%, juros limitados e a possibilidade de utilização do FGTS para quitação de dívidas.
Paim também ressaltou que a medida contempla débitos de até 15 mil reais por instituição financeira, com prazos de pagamento que podem chegar a 48 meses, além de permitir a adesão de trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos.
Trata-se de uma medida concreta que oferece condições reais para que as pessoas saiam do sufoco financeiro. O programa também permite a utilização de até 20% do saldo do FGTS para a quitação das dívidas.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza o Conselho Federal de Medicina Veterinária a criar uma caixa de assistência para médicos, veterinários e zootecnistas.
Pelo texto, esses profissionais precisam estar inscritos nos conselhos regionais. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta prevê auxílios financeiros, assistência à saúde e apoio ao exercício das profissões de veterinário e zootecnista. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, atualizou as regras de investimento dos recursos da Caixa Assistencial, que será vinculada ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os profissionais devem estar inscritos nos conselhos regionais de medicina veterinária. E a adesão será voluntária, com prazo de carência de 1 ano para acesso aos benefícios. O autor do projeto, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou o papel desses profissionais na saúde pública, segurança alimentar e no agronegócio.
Hoje, grande parte dos profissionais atua como autônomo no Brasil como um todo. A ausência de proteção trabalhista e previdenciária é extremamente grave para esses profissionais. Portanto, faltam mecanismos legais para assistência direta.
Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Portal e-Cidadania. Apresente sua ideia legislativa, participe de audiências públicas e sabatinas ou opine sobre uma proposta em debate no Senado. Acesse senado.leg.br/e-cidadania.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados avançam na análise da política nacional de minerais críticos.
Câmara ratifica acordo internacional sobre comércio de aeronaves civis.
Base aliada e oposição comentam programa de renegociação de dívidas.
Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, exalta o lançamento do programa Desenrola Brasil 2.0, voltado para a renegociação de dívidas das famílias brasileiras. O deputado explica que a medida foca em famílias com renda de até 5 salários mínimos.
De acordo com Ayrton Faleiro, o programa também garante a permanência de jovens no ensino superior ao abranger a renegociação de dívidas do FIES. Para o parlamentar, a medida confirma o compromisso do governo com a inclusão social e econômica.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, celebra o lançamento do programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas. O parlamentar explica que a iniciativa oferece descontos, juros reduzidos e condições facilitadas de pagamento para aliviar o endividamento da população.
Valdenor Pereira acrescenta que o programa amplia o alcance em relação à versão anterior, incluindo diferentes públicos como famílias, estudantes, produtores rurais e empresas. Para ele, a medida contribui para dinamizar a economia e melhorar as condições financeiras dos brasileiros.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, aponta a elevada carga tributária como principal obstáculo para a geração de empregos no Brasil. O parlamentar afirma que os altos impostos sobre bens de consumo e serviços dificultam a manutenção dos postos de trabalho pelas empresas nacionais.
Luiz Lima avalia que medidas como o programa Desenrola e o fim da escala 6x1, sem a devida desoneração, não solucionam a crise econômica. Ele acusa o Executivo Federal de priorizar iniciativas que agravam o endividamento das famílias e a instabilidade do setor privado.
Economia.
Paulo Magalhães, do PSD, defende a reestatização da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, como medida para conter o aumento dos combustíveis. De acordo com o deputado, a unidade é estratégica para o Estado e pode ajudar o governo a regular os preços do mercado.
Paulo Magalhães afirma que a iniciativa atende a uma demanda da população nordestina diante da alta dos combustíveis. Ele também destaca o papel do governo federal na adoção de medidas para reduzir os impactos econômicos e reforça apoio à proposta dentro da bancada.
O Gleal, do PSD, alerta que o Rio de Janeiro pode perder 21 bilhões de reais anuais caso o Supremo Tribunal Federal mude a regra de distribuição dos royalties do petróleo. Ele observa que a compensação garantida pela Constituição é aplicada em saúde, educação e segurança pública.
Para o deputado, alterar as regras atuais vai gerar insegurança jurídica e levar à perda de autonomia do Estado, que precisará do governo federal para pagar suas despesas. Segundo Hugo Leal, o Congresso foi alertado diversas vezes sobre o impasse, mas preferiu deixar para a Justiça a solução do problema.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende que o STF mantenha a compensação dos royalties do petróleo para estados e municípios produtores. Ela argumenta que os recursos não são tributos, mas uma reparação pelos impactos da exploração de uma riqueza finita nos territórios afetados.
Benedita da Silva alerta que a perda de arrecadação pode agravar a crise fiscal do Rio de Janeiro, com risco de comprometimento de salários, aposentadorias, investimentos em hospitais e em escolas. A deputada afirma que o Estado busca condições para preservar os serviços para a população.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alega que o governo estadual prioriza o anúncio de projetos federais ainda sem execução garantida. O deputado afirma que, ao mesmo tempo, obras urgentes como a Reta Tabajara, na região metropolitana de Natal, continuam paralisadas.
General Girão também questiona obras prometidas em Parnamirim, como a drenagem e duplicação da Avenida Olavo Montenegro. Ele cobra prioridade para a Via Verde, que, de acordo com o parlamentar, já conta com recursos de emendas e pode desafogar o trânsito na região.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cobra a remoção de uma torre de energia da empresa Light, instalada próxima do entroncamento da rodovia Presidente Dutra com a linha vermelha. Segundo ele, a torre trava obras de um novo viaduto para solucionar o engarrafamento no local.
O deputado afirma que o impasse prejudica milhares de trabalhadores da Baixada Fluminense que perdem horas no trânsito. Bebeto lembra ainda que a estrada é uma das mais importantes do país por unir as duas maiores metrópoles do país e receber o fluxo de 50% do PIB nacional.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende ampliar campanhas educativas do Maio Amarelo para frear o número de acidentes. Ele alerta que a violência no trânsito não é exclusividade de grandes centros, atingindo também cidades médias e pequenas, como Vitória da Conquista e Guanambi.
Segundo Charles Fernandes, o crescimento da frota de motos nas ruas exige ações urgentes para evitar mortes e mutilações. Assim, ele pede que os governos federal e estadual invistam em educação nas escolas para formar motoristas mais conscientes.
Relações Exteriores.
O plenário da Câmara ratifica acordo internacional sobre compra, venda e manutenção de aeronaves civis e seus componentes. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação e tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto para ratificar a adesão do Brasil a acordo internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo, que defendeu a adesão ao acordo como algo positivo para atrair investimentos na indústria nacional de aviação civil. Com a aprovação, o Brasil passa a integrar um conjunto de regras internacionais que tratam da compra, venda e circulação de aeronaves civis e seus componentes, incluindo serviços de manutenção e reparo. Esse acordo está em vigor desde 1980 e conta hoje com 33 membros, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Japão. Entre os principais pontos, o acordo prevê a eliminação de tarifas de importação para aeronaves civis e diversos itens do setor, como turbinas, simuladores de voo e equipamentos de bordo. Também estabelece diretrizes para reduzir barreiras comerciais e garantir condições mais previsíveis para o mercado. Relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, disse que o acordo aumenta a segurança jurídica e insere o Brasil de forma mais ativa nas decisões globais sobre aviação civil. Ele destacou também os efeitos positivos no setor aéreo.
Para o setor de transporte, os efeitos são diretos: redução de custos operacionais para as companhias aéreas, facilitação do acesso a insumos e tecnologias, estímulo à modernização e à expansão da frota nacional, com impactos positivos na conectividade e na qualidade dos serviços prestados à população.
Na balança comercial brasileira, o comércio de produtos cobertos pelo acordo movimenta cerca de 41 bilhões de dólares por ano. Os principais parceiros do Brasil nesse setor são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O país importa a maior parte dos equipamentos, mas também tem presença importante na exportação de aeronaves de médio porte, principalmente por causa da Embraer. O projeto que aprova o Acordo Internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Trabalho. Na avaliação de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais é a matéria mais importante para a classe trabalhadora desde a Constituição de 88. Ele argumenta que o avanço tecnológico já justifica mais um dia de descanso.
No século XXI, não justifica mais o trabalhador ter uma escala de 6 dias de trabalho, porque houve avanço tecnológico, houve ganho de produtividade dos setores econômicos, houve a implementação da inteligência artificial nas máquinas, nos bens de capitais. O país se tornou mais competitivo e, portanto, o trabalhador merece mais um dia de descanso.
Reginaldo Lopes ressalta que a escala 6x1 penaliza os trabalhadores mais vulneráveis e contribui para o esgotamento físico e mental. Segundo o deputado, garantir mais tempo livre para a qualificação profissional e para o convívio familiar é um passo essencial para combater as desigualdades.
Merlon Solano, do PT do Piauí, critica a mobilização de empresários de São Paulo em Brasília contra a redução da jornada de trabalho. Segundo o deputado, o custo da medida pode ser compensado pelo aumento da produtividade e pela redução de doenças ocupacionais.
Na opinião de Merlon Solano, a legislação trabalhista atual representa um atraso civilizatório e penaliza principalmente as mulheres que acumulam jornada doméstica. Segundo o parlamentar, cerca de 15 milhões de brasileiros vivem sob um regime que compromete a saúde dos trabalhadores.
Previdência. Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, defende a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A deputada afirma que a medida reconhece os riscos enfrentados por profissionais que atuam em visitas domiciliares, longas caminhadas e condições insalubres.
Fernanda Pessoa sinaliza confiança na votação urgente da matéria, dada a relevância estratégica desses trabalhadores para o sistema público de saúde. Ela sustenta que a valorização da categoria fortalece a prevenção de doenças e o cuidado direto com a população.
Segurança Pública. Comissão da Câmara aprova aumento de penas para crimes ligados a organizações criminosas. A repórter Júlia Lopes tem mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta as penas para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas. Segundo o relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a medida busca fortalecer o combate a grupos que corrompem instituições, intimidam comunidades e ameaçam a estabilidade social. A proposta prevê que crimes dolosos, aqueles cometidos com intenção que resultarem em morte, terão a pena aumentada de metade até o triplo. Já para tráfico de drogas, tráfico internacional de armas e tráfico de pessoas, o aumento vai de metade até o dobro. O projeto também prevê punições mais severas para outros crimes. No caso de ameaça, a pena será dobrada. Para posse irregular ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o aumento varia de metade até 2/3. Já para armas de uso restrito, a pena será dobrada. Para o autor da proposta, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, o projeto busca diferenciar a punição de quem comete crimes ligados a facções para desestimular esse tipo de envolvimento.
A partir da aprovação desse projeto, essas pessoas passarão a responder
diferentemente de outras pessoas que cometerem os mesmos crimes. De que forma? Por exemplo, ameaça. O sujeito vai receber pelo dobro. Ele vai receber uma pena dobrada pelo crime. Porte de arma restrita. Quer dizer, é o aumento das penas para que os criminosos possam ter em mente que não compensa pertencer a uma facção.
Atualmente, a nova lei chamada de Lei Antifacção define facção criminosa como um grupo de 3 ou mais pessoas que utiliza violência ou ameaça para controlar territórios, atacar serviços essenciais e intimidar a população. O projeto, que eleva a pena para penas de crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas, segue agora para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça.
Carlos Jordi do PL menciona um caso de estupro coletivo cometido por adolescentes em uma comunidade do Rio de Janeiro para defender a redução da maioridade penal. O deputado questiona o silêncio da esquerda e do governo federal em relação à defesa das vítimas.
De acordo com Carlos Jordi, a legislação atual protege os jovens envolvidos no crime. Ele considera que a impunidade de adolescentes em casos de crimes hediondos é um dos maiores problemas de segurança e justiça no país.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, também cobra a aprovação imediata da redução da maioridade penal. O deputado lamenta o estupro de 2 crianças cometido por adolescentes e sustenta que a legislação atual é branda e gera impunidade.
Segundo o capitão Alberto Neto, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege criminosos e estimula a cooptação de jovens por facções criminosas. Para ele, a proteção das famílias brasileiras passa pelo endurecimento do ordenamento jurídico do país.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, defende a instalação imediata de uma comissão especial para debater a redução da maioridade penal. Ele também cobra do Senado a votação da PEC da Segurança Pública, alegando que responde aos apelos de 80% dos brasileiros.
Na visão de Aloysio Mendes, muitos crimes bárbaros, como estupros coletivos noticiados recentemente, ficam sem punição por terem sido cometidos por menores de idade. Em sua opinião, as medidas socioeducativas são insuficientes e desproporcionais à gravidade de crimes hediondos.
Democracia não é só voto, mas sem voto não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se assim sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Política. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, classificando a medida como juridicamente inválida. Segundo ele, houve irregularidades no processo legislativo, com alteração indevida do texto durante a análise do veto.
Bom Gás alega que a proposta é inconstitucional e pode gerar impunidade ao beneficiar crimes graves. O deputado também afirma que o partido pretende questionar a medida na justiça, argumentando que o conteúdo aprovado não respeita os princípios do Estado. Estado de Direito.
Coronel Ulisses, do União do Acre, celebra a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, afirmando que a medida corrige injustiças em penas aplicadas. Na visão do deputado, o Congresso respondeu adequadamente às demandas da população.
Coronel Ulisses também critica a oposição ao projeto e sustenta que a proposta não beneficia criminosos de alta periculosidade. O deputado afirma ainda que a iniciativa reforça o papel do legislativo e contribui para o equilíbrio entre os poderes.
Votação. Entre as propostas que podem ser votadas pelos deputados ainda esta semana está o projeto que estabelece diretrizes para a área de minerais críticos e estratégicos.
O repórter Antônio Vital detalha os principais pontos da matéria.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, mas o texto final, elaborado pelo relator deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor, como benefícios fiscais que vão variar de acordo com o grau de beneficiamento do mineral. A ideia é estimular produtos com maior valor agregado, ou seja, material beneficiado no Brasil, com possibilidade inclusive de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor, com recursos totais de 5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos prevista para as empresas será a emissão de debêntures, uma espécie de título emitido no mercado. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, que terá inclusive o poder de vetar fusões de empresas, o que já acontece em diversos países. O relator Arnaldo Jardim previu ainda outro incentivo ao setor, a inclusão das empresas no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, o REID, que trata de incentivos fiscais para os setores de infraestrutura, como transportes, portos e energia.
Conseguimos conformar, além da questão do crédito fiscal, que será muito significativa, além do fundo garantidor, e complementamos isso com a autorização que vem para emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura para os projetos de beneficiamento, transformação mineral ou mineração urbana, e inclusão no REID dos projetos aqui mencionados.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O texto apresentado pelo relator também prevê a contratação de mão de obra proveniente das comunidades afetadas pelos projetos de mineração e beneficiamento de minério. Arnaldo Jardim resumiu os objetivos da proposta.
O projeto tem uma justa e equilibrada preocupação com as comunidades locais e desenvolvimento local, tem uma preocupação adequada com a questão do licenciamento ambiental, que no Brasil é extremamente rigoroso e muito moroso, e tem, por outro lado, uma preocupação com relação à soberania nacional e com relação ao desenvolvimento dessa cadeia.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos deve ser votado ainda essa semana pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
As próximas edições vão resumir o resultado das votações no plenário da Câmara.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade.
Morre. Incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Pode comparar. Pode comparar. A Rádio Povo FM é simplesmente a melhor.
Depois do break tem muito mais.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Taiocarob comprimido é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taiocaroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra.
Que prazer rever vocês. Muito obrigado.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
A Rádio Povo apresenta Encontro com o Rei.
Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Apresentação: Roberto Pazzi.
São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Roberto Pazzi, vem aí.
Cada um de nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Procuro semear boas sementes para que você possa colher bons frutos. Estou chegando, minha gente, nesta terça-feira, com muito carinho e com muita alegria, para ficarmos juntos com o nosso Encontro com o Rei. aqui a saudade bate forte. E vamos começar, e começar bem, porque o nosso programa já está no ar. Cama e Mesa. Logo em seguida, Mulher de 40. Vamos ouvir.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. E esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha fé. Esta é minha alegria, a comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida, na justa medida. O homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe.
Encontro com o Rei. As mais lindas canções do Rei Roberto Carlos.
Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada, escondida. Por experiência sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado.
saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não importa a idade, a felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém, se ela se distrai e uma lágrima cai ao lembrar do passado, seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Toca a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado.
Em cada música, uma história de amor. Bom, né? Vivermos juntos esse momento tão alegre, tão feliz. Não há distância que nos separe. Gente, Tiogenol é uma boa vitamina, um bom tônico, um bom fortificante. Por isso eu indico para você. Para você ficar mais forte, com mais disposição e mais animado. Tiogenol para os adultos em comprimido, porque ele é mais forte. Tiogenol é o azulzinho que te deixa mais forte e com mais disposição. Vem aí, Rotina. Logo em seguida, como é grande o meu amor por você. Vamos ouvir.
Chegou e o relógio há pouco despertou. Da porta
porta do quarto, ainda na penumbra, eu olho outra vez. Seu corpo adormecido e mal coberto quase não me deixa ir. Fecho os olhos, viro as costas, num esforço eu tenho que sair. A mesma condução, a mesma hora, os mesmos pensamentos chegam. Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela. Agora eu imagino suas mãos buscando em vão minha presença. Em nossa cama, eu gostaria de saber o que ela pensa. Estou chegando para mais um dia de trabalho que começa. Enquanto lá em casa ela desperta pra rotina do seu dia, eu quase posso ver a água morna a deslizar no corpo dela. Em gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela. Um jeito nos cabelos, colocando o seu perfume preferido. Diante do espelho, aquilo tudo ela esconde num vestido. Depois de um café, o olhar distante, ela se perde pensativa. Acende um cigarro e, olhando a fumaça, para e pensa em mim. O dia vai passando, a tarde vem, e pela noite eu espero. Vou contando as horas que me separam de tudo aquilo que mais quero. Meu rosto se ilumina num sorriso no momento de ir embora. Não posso controlar minha vontade de sair correndo agora. O trânsito me faz perder a calma e o pensamento continua. Pensando em minha volta, muitas vezes ela vem olhar a rua. A porta se abre de repente, eu me envolvo inteiro nos seus braços. E o nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia. Um dia de rotina, um dia de rotina. O sol ainda não chegou, um dia de rotina. O nosso amor começa.
Falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor
nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.
Vamos ao intervalo e já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Encontro com o Rei.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Tio Cálcio é um suplemento mineral e vitamínico à base de cálcio de ostras e vitamina D3. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento de ossos, dentes e músculos. Tio Cálcio alivia o cansaço e as dores nas articulações. Tio Cálcio ajuda a estabilizar os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Tio Cálcio auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e melhora a saúde cardiovascular. Tio Cálcio, seu repositor de cálcio com vitamina D. Tio Cálcio, você encontra nas boas farmácias. Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Em cada estação, uma nova emoção, um jeito novo de te conquistar.
Povo FM chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo.
FM em
cada estação. Um dia novo, todo dia.
10h22.
A Rádio Povo FM tem a música certa pra cada momento do seu dia. Povo
FM. Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo. Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Taio Carob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Carob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Carob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Em cada estação, uma nova emoção. Um jeito novo de te conquistar.
Povo FM.
Chega trazendo o coração mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra histórias no ar. Folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo. Ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo.
Tudo que é bom vem do povo.
Outono refresca o coração. Ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom
vira novo.
Tudo que é bom
vem do povo.
É tempo de sentir viver a canção.
Ligado com a Rádio Povo.
Ligado com a Rádio Povo.
Povo FM. Em cada estação, um dia novo, todo dia.
Roberto Carlos. Um show de emoções.
Encontro com o Rei
Roberto Paz.
Vamos continuando com nossa festa, com o nosso encontro com o Rei. Aqui é a Rádio Amiga, é aquela que você escolheu. Muito obrigado. É sempre uma honra para mim tê-lo na companhia. Gente, Taio Carob é o depurativo do sangue, que limpa e purifica o sangue, melhorando a circulação. Sangue limpo, saúde dobrada. É isso mesmo. Taio Carob para os adultos, eu indico em comprimido, porque ele é mais forte. Taio Carob. Vem aí, Nossa Senhora. Em seguida, Esse Cara Sou Eu. Vamos ouvir.
De amor,
guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim,
Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração,
da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da da minha vida, do meu destino.
O Encontro com o Rei, com as melhores músicas de Roberto Carlos.